blog Esporte Fino agora também está no rádio. Toda quinta-feira, às 9 da noite, você acompanha o debate com especialistas no mundo dos esportes. Com olhar crítico, bom humor e muito cinema, música e política. É o Esporte Fino em parceria com a Rádio Central 3. Programa Esporte Fino, ao vivo, todas as quintas, às 9 da noite. E claro, um podcast também no central3.com.br. O mundo do esporte com olhar crítico e bom humor.
Tamo aí. Ah, que legal que a gente tá aqui. Por quê? Por quê? Porque eu tava ansioso pelo dia de hoje. Como eu sempre fico muito ansioso no dia do Thunder Radio Show, viu, Leandro?
Legal.
Ansiedade, aquela coisa. Toma uns fitoterápicos pra ficar mais calmo. Chazinhos. Aguinha com açúcar. Conhece a aguinha com açúcar?
Te tira o apetite?
Não, pelo contrário. Por falar em apetite. Uma das nossas convidadas de hoje, ela mesma, ela é sensacional, Titi Miller!
Titi. Muito obrigada, mas eu não entendi o link do apetite.
Titi.
Sei que teve gente que me perguntou semana passada se eu estava grávida no Twitter. Não, gente,
eu?
Retenção
não
de líquido.
Eu, né?
Não, as pessoas acham
Às vezes eu dou essas mancadas, bicho, impressionante.
Apetite pela vida que seja.
Apetite
então.
Pela vida e pelo amor, e pela música e pela. Sei lá.
Por tudo.
E pelo mundo, eu diria. Pelo mundo. Conhece o pelo mundo?
Pelo mundo!
É isso! Mas hoje a gente não traz só a Titi Miller. A gente traz também. Esteban Tavares! Esteban, que foi nosso primeiro convidado, Thunder Radio Show, foi estreado aqui com o Esteban e com o Titi Miller. É, Esteban, no estúdio, Titi Miller à distância.
Eu
lembro de momentos tão lindos.
Eu não escutei, porque eu estava.
Não importa. Você estava em conexão. Você estava em conexão.
Você
estava em algum lugar do mundo, mundo afora.
Dando uma volta ao mundo muito louco.
A gente vai falar sobre isso, viu? Porque eu tô muito preocupado sobre isso.
Olha aqui, as pessoas não podem ver, mas eu tô cheio de cicatrizes de batalha.
Cicatriz de batalha?
Uhum, foi o que levei desse.
Eu imagino, eu quero saber tudo e mais um pouco.
Tá bom.
Aí, agora assim, eu reuni assim, vocês dois aqui, mas aí eu tinha que trazer um cara assim que. Cara foda, velho! Conheço desde a virada do século, na verdade. Sim, ele mesmo. Palmas e apupos para. Martim Mendonça! Martim Menda! Menda!
Tamo aí, eu tô no mais Appetite for Destruction.
Você tá, não tá?
A minha pegada aqui.
Aquele lance do espaguete, assim?
Esse eu não curto, não.
Esse eu não curto, não. Você gosta mais do anterior.
O da menina que o roubou.
Sim. Você gosta de Guns N' Roses, Martin?
Eu gosto. Eu não gosto do Guns N' Roses agora, hoje.
Ninguém gosta.
Se transformou,
até 92 né? A gente gosta.
Mas ali,
até 92,
o disco azul e amarelinho
só.
Lá, eu era fã ardoroso.
Vou contar um segredo pra você. Copa de 90, tá? Ok? Lembra? Itália.
Eu sou ruim de
Careca.
O cara chutou o pênalti pra fora.
Não.
Foi 94. Eu lembro.
O Faustão dava um Cadete Turim pro fim de semana.
É. E daí eu lembro que foi o disco da semana que começou a Copa. Toda a Copa. E era o Guns N' Roses. Eu via Guns N' Roses 90, assim, loucamente. Assim, adorava. Eu acho uma excelente banda de hard rock.
Eu acho muito bom. Eu vou te falar que moleque, foi uma banda que foi muito importante na decisão de eu virar um roqueiro.
Porque a nossa faixa etária, né?
Exato.
Todo mundo toca guitarra.
Ei.
Não, assim, eu comecei a tocar guitarra em 92 por causa daquele vídeo no Japão deles que tinha o duplo VHS.
Exatamente.
Duplo VHS.
Assim, porque pode não soar uma coisa muito romântica, mas eu não recebi um chamado da música. A música me chamou à arte.
Não.
Eu não queria ser músico. Eu queria ser roqueiro. Eu não queria tocar direito. Eu queria tocar
pra pode crer.
É uma questão de atitude.
Camisa no palco com guitarrão, cara. E o Slash era icônico.
Tá, mas e o Easy?
Ídolo total, mas quando você tem 14, 15 anos, você não tá olhando pro cara que tá quieto de chapéu. Você olha pro cara que tá plantando bananeira sem camisa e fazendo solo, velho.
Entendi.
E outra coisa, o Axl foi o último ídolo teen do rock. Depois disso, vieram só os pops, né? Acho que depois disso... Veio aquele
limbo. Só quem era time metaleiro que gostava de outros caras,
mano. Não, mas eu tinha o quadro do Axl. Na verdade, era da minha irmã mais velha.
Bon Jovi foi o último. Mas
Bon Jovi,
não,
pode
o
ser.
O Axl veio depois. Não, veio. Digo, mas o Bon Jovi perdurou ali em 95, ele sai na Capricho
pode
ainda.
Pode ser, pode ser, pode ser. Porque foi o último colher e o Capricho do rock, depois... Não,
mas o Bon Jovi me conquistou. Há poucos anos atrás, na verdade. Eu acho, sempre achei o Bon Jovi um bom jovem.
Ele me ligou uma vez, mas não me conquistou.
Sério?
Ele não, te ligou?
Ah, tá. Não, é que eu vi um DVD, sei lá, um show que ele fez, acho que na Alemanha e tal. E ele falando dele, assim, eu falei assim, pô, esse cara tem um trabalho, né? E, tudo bem, deixa ele ali.
Ele tem o melhor guitarrista um dos melhores guitarristas do mundo.
Opa!
Ali, que ele aposentou, né? Que ele aposentou, cara, aposentou o cara, outro no lugar.
Fala o nome da criança.
O Rio de Sambora, né? Canta melhor que o Bon Jovi, inclusive.
Mas ele é meio samba, ora, ou não?
Ah, ele tava tomando demais, que é natural no rock, e o Bon Jovi não gostou, porque o Bon Jovi...
Ah,
parece
ele é muito
que ele
organizado,
tava ganhando
né?
demais também.
Tava ganhando demais?
Também. Tava ganhando demais.
Porque o Bon Jovi é uma empresa, né?
É uma empresa total,
é. Ele administra e tal. O Sambora tava... levando-se embora muita grana.
Entendi, muito bem. Olha só, na verdade, então a gente pode começar esse programa fazendo música.
Sim, vamos, deixa eu reposicionar o meu microfone.
Não, então, vai ser uma loucura porque a gente passou uma vez.
São logística, né?
E a Titi ficou assim, só supervisionando, falou assim, não, peraí, não é isso. Não, peraí, meio não, tom, meio tom.
Você é Yoko Ono dessa
música. Ah, eu adoro a Yoko Ono. Você gosta de Yoko Ono?
Não, eu gosto dela.
Eu adoro.
Não, levantou uma boa questão, hein?
Eu adoro a Yoko Ono, sabe por quê? Porque ela, de repente foi ela que deu aquele toque no John e falou assim, John, chega, né? Você já fez tudo aí, velho. Pô, te enche o saco, mano. Não. George é mal-humorado.
O mal necessário?
É, eu acho que foi, cara. E assim, depois eles que os Beatles se separaram, os caras foram pra Nova York, gravaram discos lindos, e se engajaram politicamente, e viraram um casal
sim,
maravilhoso.
E muito controverso também. Eu gosto de mulheres controversas, emblemáticas, é por isso que eu gosto da Yoko. Apesar dela ter a voz parecida com a minha cantando. Né? quem viu a banda dos VJs.
Foi maravilhoso aquilo foi maravilhoso.
Única apresentação.
Num lugar VMB. Muito especial no VMB do B. Depois do dos B. VMBs, a gente teve apupos de artistas populares e até a presidenta.
É verdade. Não, e tu sabe que eu descobri o que eu vou fazer depois que tudo der errado e depois que eu sair da fazenda.
O quê?
Eu vou fazer o que as Sheilas fizeram.
O quê? Que Sheilas?
A Sheila Mello e a Sheila Carvalho.
Ah, sim, sim, sim.
Tá, né? Saíram da fazenda, que é o último passo, mas aí tu vê que não tem último passo. Isso é o penúltimo passo, porque elas têm agora uma...
É uma queda livre.
É uma queda livre, que é uma dupla que apenas dança, e eu vou lançar minha carreira com a Jana Rosa, sim.
Vocês dançando, fazendo passinhos, ia ser um maravilhoso.
Uh-huh. E a gente só dança, a gente
Vamos mandar um grande beijo para a Jana Rosa?
Um beijo à Jana, que está em Berlim, não, ela está em Istambul nesse momento.
Ah, ela é chique pra caramba.
Ela está fazendo uma
rico
volta
é fada, né, cara?
É uma das pessoas mais chiques guitarra, que eu conheci nessa última fase da MTV.
Ela me passou chiqueteza, sabe, que passa, né, por passa, banheiro. Passa, tu passa. Usa mais banheiro que a pessoa chique, passa tipo DST, assim.
Ela falou pra mim, menos gravatas brilhantes, Thunder. E eu obedeci, óbvio.
Não, a Jana é minha guru.
Super Jana.
Um grande beijo.
Que música a gente vai fazer primeiro? A do Hit?
A do Hit.
A gente queria mandar também um abraço pro Hit, que ele é... Foda. Aqui pode falar palavrão, tá? Foda-se. Peraí, eu tenho que achar a letra. aqui, ó. Tá aqui. E aqui. Vamos. Começa por chamo pra você, né?
Isso.
É isso? É. Tá. Então, Martim, tá tudo bem com o seu violão?
Sim!
Deixa eu ver.
Peraí que o baixo...
Ah, ficou lindo. E o baixo, tá tudo bem?
O baixo tá muito...
Esteban, você tem que mexer no volume, né?
Tá.
Não, tá no volume?
Não, a culpa foi minha. Pronto.
Ai, boa, Leandro. Tá tudo bem?
Podemos?
Eu preciso do meu violão aqui também.
É, sim.
Peraí. Deixa eu ver. Não estrago o equipamento, Thunder. Não, esse aqui não.
Tá bom, eu fiquei olhando, caralho.
Vamos começar em lá menor, é isso?
Isso.
E a gente começa com uma bateria eletrônica?
Pode ser.
Ih, eu comecei no pepeu.
Tchac,
você, ninguém atende. De repente uma luz se acende. Ela não está. Me diz a voz que vem do interfone. Não sei se vai chegar. Volte amanhã, mas antes telefone. Ela me deixou desiludido. Já não sei se eu vou ou se eu fico. Eu vou telefonar. O telefone toca insistente. Agora ela está. Se fosse você pessoalmente, eu quero te prender. Não posso te perder. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Ah, ah, ah. Já não aguenta. Bate forte, quase arrebenta. Eu tento disfarçar. Ela me olha meio displicente. O dia vai chegar. Uma noite ao menos para a gente. Para a gente, olha o Beck. Uma noite ao menos para a gente. Uhul. Uma noite ao menos para a gente. Vai, Titi. Uma noite ao menos para a gente. Uma noite ao menos para a gente.
Ia fazer a parte comigo.
Valeu, Hit!
Cara, ficou sozinho, velho.
Aquele primeiro disco do Hit, cara, que coisa sozinho. Louca que aquele disco. Tem Menina Veneno, né, mano? Cara, o abajur cor de carne, Titi.
Cara, muito. Falando em Menina Veneno e falando em Hit e Jana, que lembra Hit porque lembra riqueza.
Certo.
Teve um show do Zezé de Camargo e Luciano que Zezé de nos chamou pessoalmente. Lembra que a gente cantou
Meninas? Eu lembro
Meninas...
do Zezé. Eu lembro.
Tu tava lá.
A gente cantou com a música.
A gente cantou Meninas Veneno.
Foi Meninas Veneno?
Foi Meninas Veneno. Ele cantou pra gente, eu e a Jana, assim, Meninas Veneno.
Eu lembro. A gente tava na coxia.
Com gente, festa da firma.
Foi festa porque... final de encerramento da Abril.
Não foi de encerramento. Naquela época dizia que estava de ano. Tudo bem.
Não, encerramento de ano. E daí nós fomos os DJs, né? Tava eu, tava Titi, Didi e Jana. E daí
a gente começou imagina, calcula.
Né? Começou a calibrar. Daí a gente começou a ficar animado. Daí a gente viu o Zezed e viu o Luciano.
Né? É, e daí a gente chamou, olhou,
daí ficou um animadão
e tal. Veneno, vocês, gatas.
Veja bem, a gente tava lá nas bebidas. Daí a gente falou assim, vamos no palco. Né?
A gente faz de tudo, a gente é VJ.
A gente é VJ, a gente manda essa merda. E subimos, ficamos na coxia. De repente, velho, tô eu, Didi, Jana e a Titi. Zezed começa a chegar.
No alto dos seus 1,30.
Com todo o molejo. E começa a cantar pra elas, velho. Pra elas, pra Titi, pra Jana e Didi.
Você queria que ele cantasse pra você?
Não. Não, depois eu entrei e cantei uma música do Robertão.
Cara, escalavrada aí.
Esse dia foi tão histórico que no dia seguinte a minha ressaca era tamanha. Que
bebidas
não,
ruins.
Que a gente não conseguiu fazer pauta pro acesso. Então a pauta do programa foi a festa da firma. No dia seguinte as fotos a gente mostrou no telão. Falei, gente, então ontem teve a festa da firma e eu e a Jana subimos no palco e cantamos Menina Veneno. Fotos no telão.
A gente se divertia muito naquela MTV, né?
Ai, gente, era tipo cagar de porta aberta, era demais.
Que gostoso, né, cara? É, na verdade, você fez parte do Scratch.
Não, eu até trabalhar na MTV, eu trabalhei.
Meio então, nepotismozinho sim. Que rolou.
Não,
quando ela começou a botar. Não, mas uma época que você ia todo dia você ia naquela porra.
Claro, não. Não, mas aí pra pegar a namorada na porta. Mas assim, ele fez parte do Rock Go.
É.
E eu fiz alguns Rock Go. Era você, o Edu Elias, o Nazi.
E o
Tony Platão. Tony pra grande Tony
Platão. Entrei com ele semana retrasada, continua lindo, maravilhoso.
Que figura.
Lindo.
Que time mais jovem, né? Impressionante. Lindo.
Tomando uísque escondido da mulher da Débora. Sim. Escondidinho.
Agora assim, só contou, agora não é escondido.
Meu, era muito legal aquele Rock Go, cara.
Ah, vou contar uma coisa então, tomara que o Platão não me mate, mas uma vez eu acho que foi quando tu foi.
Sim.
O Platão ficou, não conseguia levantar, porque a gente tinha matado dois Johnny Walker no aí pelas três.
Nas coxias?
Pelas três da manhã estavam tentando tirar o Platão do estúdio.
É mesmo. Eu lembro que tinha um litrão de uísque no camarim. Sempre tinha só desse programa. Só no Rock Go.
Por que no acesso não tinha?
Porque a gente, sei lá, a gente.
Ah, porque de futebol tem que ter falar.
MTV sem vergonha, né? Eles tinham medo.
Eu lembro que eu fui num acesso que eu subi na mesa, lembra disso?
Eu sei. Não, e eu vou confessar então também, já que estamos na praticamente roda da verdade. Sim. Eu apresentei algumas vezes o acesso bêbado, apesar de ser a uma da tarde.
Não dava pra perceber.
Uau! Eu falei no ponto, eu acho que era um acesso ao vivo, alguma banda, uhum. Enfim.
E você aí não lembra
bem. Eu não lembro bem.
Eu e o Martinho Duda jogamos uma semana de Rock Go bêbado.
Full time linear, assim.
Quase ganhamos com o gol do Duda.
Ganhamos.
O Duda quase fez um gol com a latinha na mão, de escanteio olímpico, cara.
Quase ganhamos, velho.
Cara, uma semana bebendo reto, assim, ó, mas reto.
Ai, gente, que farra.
Eu se orgulho de ter visto o Tony Garrido pelado, você entende isso?
Eu não tava nessa hora, não.
Não, diz que ele saía peladão, tipo, chlap, chlap, chlap.
O juiz advertia o Martim toda vez que ele entrava, que o Martim entrava com a lata. Aí o juiz falava, não pode entrar com a lata no gramado.
Titi, como é que você chegou na MTV? Eu não lembro.
Ah, eu cheguei de
paraquedas.
Que ano que foi? Foi em 2008, foi o ano 2008. Que eu cheguei em São Paulo.
Tá.
Foi, olha só, sabe que quando teve aquele especial, My MTV, todo mundo lá
chorando.
Não, eu chorei, eu fui a pessoa que mais chorou no final da MTV. Mas teve seus testes revelados,
sim.
Eu não fiz teste.
Você para
o DJ, eu entrei direto.
Porque... Então high five pra você, porque eu também.
Ah, é?
Yeah, não fiz teste porra nenhuma.
Não fiz teste, Kika, que era o DJ na época, me chamou pra fazer um podcast, que virou um videocast, que virou um programa de TV.
Bah.
E aí depois, tamo aí, né?
E daí você se apaixonou pela MTV?
Eu fali quando eu tive a quarta empresa que eu quebrei.
Você se apaixonou por ela?
Eu já era apaixonada.
Pai, tá com ela, né?
É a quarta empresa que eu fechei, três em Porto Alegre, a MTV é a quarta. Ó, uhum. Globosat, se cuida.
Eu fechei a Manchete, fechei a MTV, e agora eu acho que talvez eu feche a Cultura. Enfim, o fato é que, assim, na MTV você eu lembro de você apaixonada lá dentro, eu lembro de você muito empolgadona.
Super,
e você curtia demais. Fazer aquilo, e assim, óbvio, Martim, óbvio. A gente trabalhava, e daí a gente ia pra Real, e da Real a gente ia pra festa, e da festa a gente voltava pra gravar, e daí ia pra Real. Era um círculo vicioso delicioso. Era delicioso.
Eu passo na frente da Real hoje em dia e fico muito triste.
Eu fui semana passada, eu tomei um café lá, bateu, porque eu tava no caminho, foi sem querer, eu tava no caminho, falei, vou tomar um café, entrei, tomei um café, quando eu tava no meio da minha xícara de café, é sério.
Deu vontade de subir pro tiar, tomar uma ceva, subir.
Caralho, velho, olhando, não conhecia ninguém, uns velhos comendo pudim de leite, umas senhora comprando paçoca.
Bom, eu não vou nem
tá
falar nessa.
Eu
saqueei a MTV no final, eu levei tudo que eu pude.
Você levou o quê? O que você levou?
Levei um músico, levei uma poltrona.
Uma poltrona?
Uma poltrona, uma banqueta, uma cadeira, duas luminárias, sem vergonha, alguns quadros, moldores. Eu saquei assim, ó, eu só não levei o... Eu queria ter levado a Tássia também. Levei a Jana, levei várias roupas.
Eu ganhei uma coleção de All Star.
Levei tudo que eu pude.
E sabe o que eu levei?
Mais pessoas, além do
No
músico.
Dia da festa, na festa final, que tava aquela loucura e que...
Aham.
Né? Fiquei... E daí tava fininho,
fumando no meio da
sim, fumando. E, né? E daí... Ah! E daí, no dia seguinte, eu fui lá. Não sei o que eu fui fazer lá no dia seguinte.
Porque foi a última transmissão mesmo.
Isso, exatamente.
Nossa, ali
eu fui atrás de algum souvenir da MTV pra eu levar e não tinha nada. Saquearam o prédio inteiro, sobrou uma plaquinha do jurídico.
Ah, eu levei.
Eu me inscrevi pra tentar ganhar aquela mesa de Fla-Flu, mas, tipo, falaram que
mesa linda.
Falaram que meu nome era o milésimo na lista, nem tinha como
ter. Nem sei onde foi parar isso, não sei onde foi parar o spoiler todo.
Eu fui muito esperta, porque eu peguei todos os troféus do MTV Sem Vergonha, saí distribuindo para quem eu julgava, né, que merecia.
Claro, eu ganhei um VMA, mas não levei. Tinha um VMA lá, de um gringo.
Tinha, devia ter um troféu.
O que sobrou pra um gringo fazer um vídeo, o gringo nunca fez, era lindo pra caralho, astronauta de prata, assim.
Só.
Aí eu pedi...
Você não pegou?
Alguém falou, tu leva depois, quando vier aí, tu vem.
Ah, tá.
E eu nunca mais...
Leva nada, mas aí você tem que aprender a malandrar, já viu, tem que levar na hora, até a plaquinha.
Não, mas é que ficou até com o meu nome, pra mim.
Como a gente ainda não loucura. Superou, né? Eu não superei.
Eu também.
A plaquinha
tá na parede de casa isso aí, né? No quarto?
É, do lado da cama. A plaquinha da Arara dos VJs, que
sei.
Tem roupas, que tem Tite, Thunder,
só.
Eu devia estar no meu quarto
ainda. Ah, que fofo.
Ai, vamos falar de outra coisa.
Não,
não, claro que não.
Vamos falar mais no final da gente. Mati, você participou de vários VMBs.
Participei de
vários. E ganhou vários prêmios.
Ganhei vários prêmios. Quer dizer, não,
você tem os prêmios?
Eu ganhei os prêmios.
Você sabe o que eu quis dizer?
Tenho.
Você tem os troféus? Tenho.
Os cachorrinhos seguram os livros e os DVDs.
Sim.
Aqueles cedros bizarros eu guardei. Não dá pra usar aquilo na vida prática,
não,
né?
Não dá, acho que não.
E eu tenho dois filhos.
Você tem os cedros?
Tenho.
Que legal, mano.
É bonito, parece uma parada premiado. Do Star Wars, mas eu não...
Eu arriscaria dizer que, assim, ok, a Titi vinha lá do Incoma e tal, chegou em São Paulo, daí veio com trabalho, pitch e tal, e de repente, assim, eu percebi que, assim, a MTV foi muito parceira nesse sentido, assim.
Sim.
Você é ao contrário, você vem do Dr. Cascadura e tal, de repente entra na banda, a coisa explode, você deve ter vivido momentos maravilhosos, né, cara?
Vivi. De rock and roll. Vivi. Eu vivi. Foi uma transformação,
de
na
rock,
real, né?
Cara.
Agora depende do rock.
Rock, meu! Saca. Você tá ligado?
Eu tô ligado, velho.
Você viveu isso, né, mano?
Eu vivo, na verdade, ainda.
É uma delícia, né, cara?
É gostoso demais.
Como é gostoso, né, cara?
É bom de todo jeito, assim. Voltando a esse ponto, é bom de todo jeito. O Pete mudou o jeito de fazer e onde fazer. Quer dizer, o jeito não, onde fazer e pra quem fazer.
Sim.
Mas é bom pra caralho também a dureza, velho. Duranguice, os meus últimos anos do Cascadura, a gente mendigo, tocando no
Alto. A gente se encontrou nos festivais de Londrina. É uma delícia, né? Estevam, e você? Você tá vivendo esse rock, né?
Cara, sabe que eu tô com menos distorção na vida, mas eu tô vivendo rock ainda.
Eu tenho visto você em turnês junto com o Humberto.
Humberto, tocando guitarra, voltei a tocar guitarra. Nunca parei de tocar guitarra, né?
Como assim?
Eu entrei na festa pra tocar baixo porque eu não tinha baixista.
Sei.
E também entrei na banda que tava já tinha três discos e aí peguei justamente a entrada da banda na MTV.
Você curte a estourada e o rock?
Cara, eu curto. Eu curto pra caramba. Eu odeio, na verdade, eu amo viajar, eu odeio o hotel.
Você odeia o hotel?
As pessoas gostam, eu odeio, na real. Eu odeio hotel.
Mas por quê? Café da manhã?
Não, acho que eu saturei de
não
ter
o que fazer. Da impessoalidade.
É, e não ter o que fazer.
O Wi-Fi nunca funciona.
Não, e hoje em dia, não, mas hoje em dia, mesmo com o Wi-Fi, com o telefone, com TV a cabo, tu liga teu computador na TV, mas tu tenta fazer milhões de coisas pra esquecer que tu tá no hotel.
Entendi.
Que a mulher não tá lá, né?
E outra coisa, tipo, e não adianta mais caminhar pela cidade também. Eu sou um cara preguiçoso pra caramba, então eu não fico conhecendo os lugares.
Então esse é o momento ideal pra gente montar uma banda, nós quatro.
Claro.
Não, tá. Que não fica no hotel.
Não, a gente toca.
Não fica no hotel,
a gente toca tipo uma vez por ano.
Pousadas afrodisíacas.
A gente toca uma vez por ano.
Rede,
sabe? Sem compromisso. Vamos montar os Mute Antes.
Mute Antes.
Tá laçada a pedra fundamental da banda?
Tá claro. Lançada.
Titi, você vai tocar o quê?
Não, eu vou tocar aquela Meia Lua, que às vezes eu também me discordeno.
A Titi vai fazer chá de fita pra nós.
Chá de fita?
A Titi fica fazendo chá de fita.
Chá de fita tá demais, velho. Precisa?
Opa!
Aí saiba fazer chá de fita também.
Chega bem-vindo.
Oba!
Você tá trabalhando muito, né, Tix? Você tava trabalhando que nem uma maluca.
Sim.
Eu só via você no Twitter, tipo assim, tô em Istambul. Ou então, sei lá, tô nas ilhas Aleutas.
Toronto. Eu passei por 11 países em 45 dias.
Você saiu da MTV e foi direto pro Multishow.
Na verdade, eu acavalei um... com o outro.
Acavalou.
Encavalou. Isso em São Paulês?
Encavalou, encavalou.
Aqui é encavalou.
Encavalou.
Porto Alegre não é incômodo, né? Porto Alegre é incomodação.
Incomodação, enfim. Quando a MTV subiu no telhado, foi muito engraçado.
Foi, sei lá, eu chorei.
Porque
eu
chorei tanto naquele acesso, aí depois eu saí do estúdio e o Zico me falou: gata, tu vai fazer um mochilão MTV ainda.
Só.
Como assim? Eu acabei de chorar muito ao vivo.
Isso aconteceu comigo quatro vezes.
Me despedi 93 vezes chorando, ranhenta. Enfim. E aí, quando todo mundo, porque saiu no G1, no UOL, não sei o quê, os canais começaram a olhar e viram aquela cara toda ranhenta e pensaram, tá desempregada. E começaram a me ligar, o que foi ótimo.
É ótimo.
Então eu recebi alguns convites de algumas emissoras, várias emissoras me procuraram, e eu optei pelo Multishow. Não, mas espero que foi isso mesmo, porque recebi uma ligação do Cristian Machado, um beijo pra ele, meu chefe querido.
Ele é legal?
Ele é muito legal.
Ele é mais legal que o Zico?
São diferentes.
Né? Ah, saia justa!
Não, legal. Não, aqui é bem diferente mesmo, porque, pô, o Zico, eu entrava na porta dele todos os dias praticamente.
Pra fazer xixi no canto.
Total. E o Zatari e o Christian estão no Rio de Janeiro e estão em São Paulo. Nosso contato é mais de longa distância, mas ele me ligou agora recentemente pra falar que assistiu o meu programa, um dos episódios do Anota Aí, gostou muito.
Anota aí. E vem cá, programa. Agora eu quero que você fale desse programa. São quantos países, em quantos dias?
Foi o seguinte, na festa da firma, no caso do Multishow do ano passado...
A firma nova.
Eu estava fazendo... Eu ia contar a história do Acavalô, que o Acavalê Multishow...
Fala, Acavalô!
Tá, só resumindo, porque eu fiz o Mochilão MTV ao mesmo tempo eu estava na cobertura do Rock in Rio pelo Multishow. Então certo. Eu estava nos dois canais ao mesmo tempo.
Ó.
Foi um acordo que a gente fez lá, mas eu já engatei Multishow e fiquei... Vou continuar no Multishow por um bom tempo ainda, contratualmente. Espero que por mais tempo ainda, se tudo der certo. Ad infinito.
Eu posso ser seu advogado.
Por favor. E então, assim, aí eu tava fazendo essas coberturas dos festivais, teve Rock in Rio, teve muito circuito Banco do Brasil, que era um festival, que é um festival maravilhoso, trouxe Stevie Wonder, trouxe Red Hot, enfim, todas as bandas mais pica das galáxias do Brasil e internacionais vieram. E vai ter de novo esse ano, e aí eu tava fazendo essas coberturas, e na festa da firma, voltando na festa da firma do ano passado, estávamos todos nós lá nos bons drinks, e Christian Machado me falou, gata, tenho um presente para você, sabe aqueles atores que falam, gente, esse papel foi um presente do diretor.
Sei.
Realmente, ele falou... É um programa no qual você vai viajar o mundo fazendo as coisas mais legais, bizarras, divertidas, loucas e, tipo, degustando as melhores pizzas, os melhores sorvetes. Uau. As coisas mais adrenalina, tem os hotéis mais loucos, tem jeitos bizarros de perder calorias, é divertido, é engraçado e tu vai fazer uma volta ao mundo. Eu falei,
a sorte foi todinha no seu colo, é isso?
Foi assim, isso aqui é a ideia, assim, eu achei que isso ia se estender por um período mais longo, né? Uhum. Porque afinal eram muitos países.
É um mundo inteiro.
E muitas pautas, são 14 programas, 14 episódios diferentes, spas e tratamentos estéticos ao redor do mundo, enfim, várias coisas.
Eu nunca fui pro spa, e você, Martim, você já foi?
Eu nunca fui, mas eu tô chocado aqui, menino, tô querendo dar um tapa
mais perto
nela,
de spa que eu vou chegar é uma clínica de intoxicação.
É, isso eu já passei.
Que emprego é esse, menino?
Aí calma, segura a periquita que eu vou chegar na parte insalubre.
Ah, tem uma parte insalubre?
Tem. Apesar de eu estar louca pra fazer a próxima temporada, não vejo a hora. Esse programa foi reduzido o tempo dele, então fez com que eu fosse privada de sono. Eu e a equipe toda, né? Todos nós passamos por isso juntos, apesar da equipe ser rotativa, a apresentadora ficou lá o tempo todo, né? Desses 45 dias. E eu fui enlouquecendo na medida que eu ia passando por choques de temperatura, porque eu saí de Toronto,
sim,
fui pra Dubai.
E de cultura também, né?
De cultura, alimentação.
Horário, alimentação.
Sim. Não, olha, tem 4 programas sobre comida. Comidas bizarras em que eu comi cu de galinha.
Em que sentido?
Várias vezes.
Em que sentido?
Em Passo Fundo.
Você digeriu?
Eu digeri.
Ah!
Feto de polvo no palito.
Feto de quem?
Polvo.
Feto de
sabe
polvo.
Como a gente. Sabe como foi que eu apelidei a polva? De Oko Ono, porque ela era oca e ela era japonesa, porque no Japão era... Se bem que a Oko é chinesa, não é?
Não, é japonesa.
Eram
japonesa.
Baby polvos?
Eram baby polvos. E aí tinha um programa especial sobre drinks, sorvetes, eu engordei 4 quilos. No final do programa teve diversões aquáticas, então eu tava 4 quilos mais gordo entalando nos toboáguas. E ficando cada vez mais louca.
Eu imagino.
Porque em um dos programas, que aliás foi na segunda cidade... Em Miami, eu sofri um acidente
no
jetpack.
Como é que é?
É que foram tantas emoções, Thunder, que eu não consigo...
Você sofreu um acidente em Miami?
É assim, sabe jetpack?
Você andou de jetpack?
Não, o que é jetpack?
É uma mochila.
Que é uma mochila que você voa, mãe.
Que tu voa.
Você tá brincando voando, comigo?
Só que dentro da água. Dentro da água.
Você voou?
Eu voei.
E caiu em cima do barco. Eu sei qual é.
Sério? Eu voei. Aí tava tudo certo, porque eu tava lá quase controlando. E o cara que controla, o instrutor que controla a altura que tu sobe, ele achou que eu tava arrasando um motor pra voar 6 metros, eu caí de braço num bote de fibra de vidro que tem um motor que fica girando a água lá. E fui toda cagada pro hospital. Então...
Que filha da puta!
Então, assim, ó, basicamente... Mas, não, mas mesmo assim valeu a pena, porque eu achei que eu tivesse quebrado o braço.
Não quebrou.
Não quebrei.
Pode tomar.
Fiz o programa à base de...
Analgésicos.
Analgésicos.
Ficou doidona.
Remédios para curar o jet lag.
E agora... para dormir. E agora tem uma dívida com o governo americano também.
Ah, rolou uma dívida?
A conta deu $25,000.
Mas peraí, não, só me explica uma coisa. Então, assim, lá tem um... Tem o... Você não entrou no Obamacare?
Como assim?
O Obamacare? Tá
no não, de saúde eu deles? Eu fui para um hospital público. Essa conta chegou na minha casa em São Paulo. E eu não sei o que foi feito dela.
Manda para o Ministério do Exterior.
Eu me lembro nosso telefone, assim, ela não deu $500, a equipe já acertou. Mas não existe hospital de $500 aí.
Não, acho que não.
Tu nunca viu o documentário do Michael Moore, que pra mim a referência é essa, né? Eu só fui na Argentina. Então, tu nunca viu o documentário, não tem? Vai chegar uma conta, não vai, vai chegar. Chegou.
Bom, eu mandei. Palito. Não, devem estar resolvendo lá.
Vamos falar com o Christian.
Que meu amor, Christian, coisa fofa. Christian,
é de trabalho, né?
Completamente. Vamos processar muito show!
Não, gente!
Vamos processar muito show! Tá decidido eu como seu advogado.
Ai, Jesus. Não, olha, vai ser a primeira vez que eu vou ser demitido. Eu já quebrei 4, mas nunca fui demitida.
Deixa eu explicar uma coisa. Uma vez a gente tava conversando no Twitter. Acho que foi depois que você veio aqui. Você tava, eu acho que em Istambul. Você foi pra lá, não foi?
Fui pra Istambul.
Eu falei pra você ver os dançarinos que ficam rodando no próprio eixo. Ah, você chegou a ver isso?
Eu não cheguei, mas eu fui numa boate de despedida de solteiro em Istambul, que com um monte de
despedida
drag.
Despedida de solteiro?
Despedida de solteira, que as turcas ficavam tudo loucas, só tinha drag maravilhosa e foi a noite mais louca da minha vida. Só tinha umas turcas cantando, tipo canto alegrete, tipo o amigo punk deles, porque ele só tocou música turca o tempo todo, não tocou, tipo, nem uma Britney. E era... E, tipo, girando a camisa, assim, ó, muito louca, só mulher e umas drag loucas.
Você foi no estádio lá?
Não, porque assim, o programa era temático, então esse das do restaurante entrou em restaurantes de fazer inveja aos amigos.
Uau.
Então eu fui em vários restaurantes.
Você deve ter comido muito bem.
Assim, o meu estômago teve uma galinha, hora que ele falou assim, meu, você tá de brincadeira comigo, porque às vezes eu tinha que encavalar uma pauta na outra, por exemplo, sorvete. Tiveram alguns dias que eu tive que tomar um sorvete em cima do outro. E
sorvetes
aí,
bizarros.
Sorvetes bizarros no Japão.
Tipo?
De feijão, de não sei o quê, de blá blá. Não, vários sorvetes. E cada lugar que eu ia de sorvete, eu não provava um sorvete. Eu degustava vários. E saía de lá com mais sorvete e várias pizzas. Então, tipo...
Pizzas? Adoro pizzas.
Era assim, tipo, piriri eterno.
Ah,
eterno, assim,
mexia
eterno.
Com o organismo, digamos.
Porque no final do dia ainda tinha a pauta do drink. Então, e aí tu chegava e tomava um remedinho pra... voar, e aí... Porque, não, chegava virada.
Quantos países você passou?
Eu passei por...
11.
Não, foram 11 cidades. Aqui nos Estados Unidos eu fiz Miami, Nova York e Las Vegas. Mas aí,
Las Vegas?
Las Vegas.
E aí, viva Las Vegas, baby?
Bah!
Jogou no cassinão e tudo?
Não, sabe que foi em Las Vegas que eu parei de falar.
Em que sentido?
Porque assim, ó, exaustão, ela vai te deixando em vários... Porque a privação de sono, ela tem vários pontos,
é,
né?
Verdade.
Eu cheguei em Nova York, assim, uau, tipo, afiadinha, assim, que eu arranho o inglês, engano bem, né? Me comunico.
Uhum.
Mas tava super animada, né?
E pô, Nova York é super animada.
Não, e a animação, na verdade, não parou em nenhum momento. Só que aí, em Miami, que eu sofri esse acidente, deu meio que uma baixada na bola e eu comecei a tomar esse remédio pra dor.
Sim.
E... Depois disso, eu fui pra Las Vegas. Eu cheguei em Las Vegas, eu não
tipo
sabia
Elvis,
mais falar.
Né? Cheia de remédio pra dor em Las Vegas.
De Lex e whisky. Tem um filme daquele escritor Gonzo.
Thompson.
Qual é o nome dele?
Medo dele
Hunter Thompson.
Hunter Thompson.
Você viveu um momento Hunter Thompson lá?
Por alguns
remedião
dias.
Em Las Vegas.
Não, misturando, fazendo uns coquetéis Heath Ledger que... Assim, mas foi fundamental pra eu conseguir fazer o programa até o final.
Sim.
E aí, Las Vegas foi quando eu parei de falar português, porque eu tava falando, tipo, Mestre Yoda. Tipo, eu fazer programa do...
Tá, entendi.
Porque eu não sabia mais falar inglês, mas eu também não raciocinava em nenhuma língua.
Sim.
E era muita coisa. E a galera entra numa vibe, tipo, é carnaval, lá tava todo mundo muito bêbado, muito louco. E eu trabalhando, então eu tava numa frequência diferente do resto das pessoas. Eu não vivi Las Vegas como Las Vegas deve ser vivida, sabe?
Ah, imagino. Bom, fica a dica, né, Serão?
Quando tiver um UFC lá, eu vou...
Você pode se casar lá.
Casar lá com, na capela.
Seria demais, né, cara? Casar em Las Vegas, cara.
Eu tenho um casal de amigos que casou lá com o Elvis.
É cafona?
Gente, mas muito cafona. Eu tirei... Teve uma das fotos que foi
qualquer casamento é cafona, né?
É, qualquer casamento
é cafona. Lá é tipo, você já quer chutar o pau da barraca.
A família brasileira ouve a Central 3.
Família, acorda pra cuspir, família. Mas tem que casar em Las Vegas com um padre vestido de Elvis Presley. Deve ser
totalmente bêbado, né?
Bêbado. Deve ser do caralho.
Não, e olha só, e todo mundo vai pro Las Vegas Sign lá, que é o bem-vindo a Las Vegas, vestido de noivo depois pra fazer a foto.
Sim.
E a galera, tipo, obviamente tem uns ali que casaram com stripper. E é
muito engraçado. Isso acontece.
Eu fiquei lá umas 2 horas fazendo essa pauta de fazer selfie, não sei o que, é uma pauta que é... Porque teve dois extremos, tipo, pauta super luxo de VIPs e o que fazer sem dinheiro nenhum.
Sim,
e um deles era fazer selfies, e aí tinha a galera lá fazendo selfies de recém-casados, mas assim, ó, trêbados.
Ah, que demais! É isso. Isso é verdade.
É tipo Augusta.
É a essência do casamento. Tipo Augusta.
É tipo Augusta.
Casamento é isso, cara. É. Bebaço casando com uma stripper. Não, só que não.
Quem nunca? Quem nunca?
Casamento é isso.
Quem nunca?
Quem diria isso? Vander Wilde, né? Vander Wilde diria isso. E a gente podia fazer uma música do Vander agora.
Agora. Vamos fazer aquela que a gente...
Rodando El Mundo!
Super ensaiou.
Ah! Olha só que
Que lindo. Pessoal, eu aprendi isso com o Didi. Então, a gente vai fazer essa música, é isso?
É. Claro.
É? Qual o tom mesmo?
Sol.
Ah, é verdade, é verdade. Estoy rodando el mundo en mi corazón, cruzando por las estradas en mi carro americano. Estoy rodando el mundo con mi amor en mi corazón, cruzando por las estradas en mi carro americano. Paraquedas para me salvar, porque trago carapedas para meu coração. E tenho paraquedas para me salvar, porque trago paraquedas em meu coração. Estou subindo em la montanha, que é de la guarda. Estou praia dos sonhos, estou subindo direto para Machu Picchu. Estou atravessando o lago de Aconcagua. E tenho paraquedas para te salvar, que guardo um paraquedas em meu coração. E tenho paraquedas para te salvar, porque trago paraquedas em meu coração. Para te salvar, porque
cansada de mil colírios. Ah, meu Machu Picchu, ninguém segura esse meu delírio. Ah, olhos vermelhos, ninguém cuidada de mil colírios.
De tudo, mudei de tom. A palheta caiu dentro do violão.
Tá tudo certo, então pelo menos não perdeu.
Impressionante, impressionante. Que delícia, que delícia. Olha só, na verdade a gente chegou aqui a um momento especial do programa que não é nada especial. Eu só estou falando isso para contemporizar enquanto o Leandro segura
o violão. Violão, perfeito.
Ah, achei a palheta! Achou a palheta?
Aê!
Oh! Achou. Muito bem. Eu queria saber de cada um. O que vocês veem em TV? Assistem televisão? E o que vem na televisão? De bom, eu
cite exemplos.
Dizer. Cite exemplos.
Eu?
Sim, você, Tite. O que você vê na TV?
Muito Multishow. E quando eu não estou assistindo Multishow... quando eu não estou assistindo Multishow, eu sou muito, muito obcecada naqueles realities... de qualquer tipo de reality. Eu gosto muito, sim, do Discovery Home and Health. Então é desde o reality de bolo, até vestido de noiva, até gordo querendo emagrecer,
sei.
Cirurgia plástica, bizarrice, anomalia genética, eu gosto de tudo.
Você conhece a BBC HD? Tem BBC HD Brasil, daí tem lá tipo Masterchef, você curte esses programas?
Eu... Sabe que os de comida Desafio são
dos confeiteiros.
É que eu gosto do Masterchef Junior e do Cake Boss.
Ah, demais o Masterchef Junior, demais.
O Cake Boss é genial porque ele é todo mafioso e machão, mas ele faz bolo, né? Isso é foda, né? Não combina muito, né? Eu vou fazer um bolo de 7 andares lindo, né? Tipo, mas vou matar alguém depois.
Mas você assiste televisão? O que você
assisto,
vê na TV?
Eu assisto pouco e assisto duas coisas muito antagônicas. Eu gosto de informação, eu assisto jornal, mesmo considerando a maioria dos telejornais um lixo.
É, mas bom saber o que o inimigo
é bom saber o que... Não, é bom saber o que tá acontecendo também. Você cai um avião na Síria, você vai saber.
Sim.
O Globo News não vai botar isso pra direita nem pra esquerda, não, politicamente falando.
É verdade.
E gosto de documentários do GNT, não sei o que. O GNT é um canal que eu curto pra caralho.
É.
Mas eu também gosto da anestesia cerebral, assim. Porque tem aquele dia que você fez coisa pra caralho que, sim, eu gosto de chegar em casa, queimar um fume, assim, Game of Thrones ou Two and a Half Men.
Ah, entendi.
Family Guy.
Family Guy, já vi todos.
Family Guy, já vi todos de cor.
Eu sei os diálogos, eu poderia escrever.
Eu sou muito fã também.
Então,
Bird is the word. Esse capítulo é bem legal.
Exatamente.
É verdade. E você,
cara, Esteban? Eu além do FX, que é essa parte baboseira do dia que eu acho necessária, sim, pra caramba, assim, sim, pra dar uma desopilada.
Claro.
Eu assisto menos TV do que eu assistia antes, assim. Eu era um cara que tava mais ligado no catálogo da TV a cabo. É, hoje eu fico zapeando demais, não assisto nada. Eu gosto de ver gente tomando porrada. Então eu
sou fã também.
Ah, UFC,
eu assisto
UFC,
combate, eu assino combate o dia inteiro vendo alguém apanhar.
Ah, já vi você falando no Twitter sobre isso, eu não entendo.
Inclusive me deixa feliz ver alguém apanhando, porque eu não tô apanhando.
Mas,
cara, sabe que uma coisa que eu retomei não, porque na verdade eu não vou ficar pagando aqui também, porque eu assistia muito, mas eu assistia de canto de olho.
Sim.
E eu voltei a assistir agora e assisti inteiro e até reassisti alguns no YouTube, porque eu perdi, foi o Roda Viva.
Ah, Roda Viva!
É importantíssimo pro...
Você assistiu ontem o Arnaldo Jabor?
Não, eu vou assistir na internet.
Arnaldo Jabor.
Até porque o advento do YouTube é fantástico hoje, né? Tu fica pegando as entrevistas antigas também, esses dias eu reassisti inteiro com o Collor.
Foi muito interessante, cara.
Reassisti todo.
Pra essa você não me chama.
Não, mas eu assisti no YouTube. Foi... Então, eu acho um programa de deveras importância, porque bota todo tipo de jornalista, de esquerda, direita, neutro, em cima do muro, sei lá.
Ali, dois que me chamaram a atenção, o do Lobão, que ele não conseguia responder as coisas, parecia que tinha tomado aquele analgésico. E ontem, inclusive, do Jabor. Porque eu lembrei do Arnaldo Jabor, que eu fazia no Furo MTV. E lembrei também que ele mudava de opinião o tempo todo, né? Ele falava primeiro assim, esses jovens, filhos da burguesia, que não tem nada o que fazer em casa, vão fazer os protestos de junho. Eu queria pedir desculpa para esses jovens que não fazem nada. Lembra disso?
Morte a sobra, né?
Ele falava uma coisa e pedia desculpa.
O Thunderbird, a única vez que eu entrei na MTV, é bom, sim, que eu tô com pessoas que entraram bastante, foi para fazer uma participação, a MTV nunca soube disso, eu fui um impostor no programa de debate do Lobão. Eu não... Ah! Eu era um impostor.
Sim, sim, sim.
E eu falei nada com nada. Eu tinha um script que não tinha nada com nada. Era uma
coisa. Qual era o assunto?
Era um assunto sobre ruralismo, sobre novas leis rurais. Eu não... Oh. Eu tô... Sabe o que ele fez?
Não.
Ele olhou no meu olho e falou que entendeu o que eu falei.
Ah, genial! Palmas pro Lobão!
Sensacional!
Sempre polêmico e sempre entendendo o que a gente fala. Mas ontem, o Jabor, ele falava um negócio, daí assim, ele se perdia. Ele esquecia. Ele falava assim, mas o que você estava dizendo mesmo? Ele
mas isso é Alzheimer,
vezes,
gente.
Mas várias vezes ele esqueceu o que estava dizendo.
E tu sabe que eu não assisto, eu vou dizer, eu não estou fazendo propaganda contra, realmente não assisto, não tenho nada contra. Eu não assisto o The Noite, não assisto. Sim. Nunca tinha assistido até esses dias que apareceu o Cavalera Conspiracy, eu fui assistir.
Sim, sim.
E ontem teve uma entrevista muito interessante com a Luciana Genro, que é uma das nossas
casadas. Sim, sim, sim.
Cara, que mulher genial, cara. Minha opinião mudou totalmente sobre
porque
ela.
Porque a gente odiava ela.
Não,
né?
Não que eu não estou abrindo voto, até porque não, eu conheci ela ontem, pra te falar a verdade.
Sim, sim.
Historicamente, assim.
Sim.
Mas que coisa genial, cara, porque eu não assisti esse programa por uma certa rixa, assim, de ser um programa abertamente de direita, né? Não que eu seja esquerdista, não sou. Acho que, na verdade, um programa de entretenimento ele não tem que abrir pra nenhum lado.
Uhum.
Essa é a grande real. E,
eu vi umas manifestações hoje no Twitter sobre essa entrevista.
Ela saiu tão bem, cara.
Que ela saiu muito bem,
porque,
né?
Na verdade, tem uma hora da entrevista que o Roger bota a pessoa no paredão, né?
Ah, é?
É.
E daí ela saiu bem.
E ela totalmente esquerdista e ele... direitista nato, então foi um debate bonito ontem. E foi uma mulher que...
Ela mandou, né? Eles...
Como assim?
A merda e mandou eles estudarem.
Não, ela saiu bem pra caramba de todas as respostas.
Eu quero ver. Porque a Luciana, nós que somos Porto Alegre, teve uma cultura nos anos 90.
Sim. E... ela é muito conhecida.
Assim,
né?
Tipo,
ela é.
O PT, ele foi o...
Tarso, Genro.
Durante mais de 20 anos, né, a gente...
A gente levantou, 16 anos de prefeitura seguidas do PT lá.
E governo do estado também.
Sim.
E a Luciana Genro é uma figura... Cara, tem figuras no Rio Grande do Sul
que... Tem pessoas que gostam dela, tem pessoas que não gostam, né? Tem as pessoas que gostam dela, que ela é de esquerda e tal. Tem as pessoas que falam... Ela é filha de milionários que resolveu explicar para o pessoal como é ser de esquerda.
Não, é que eu entendo, né? Eu entendo, porque ela, quando ela era mais jovem, ela realmente se posicionava de um jeito mais agressivo,
uhum,
que ela se posiciona hoje. Ela se posiciona de um jeito mais inteligente, uhum, e eu... passei a curtir ela mais.
Não, achei massa também que chegaram e perguntaram pra ela ontem aí, tu queima fumo? Ela, pô, eu depois que eu virei deputada, eu achei melhor não, porque seria contra a lei, mas eu queimava fumo sim.
Caralho.
Eu acho que tem que falar mesmo.
Tem que falar,
cara,
que queima fumo mesmo. Esse papo de fumei, mas não traguei. Velho. Sem essa, mesmo, né, meu amigo? Cheirei, mas não bateu. Sabe assim? Né?
Mas meio, enfim, eu falei sobre...
Meio AS infantil, assim, uhum, eu acho uma bobagem e tal, mas...
Total.
E o Eduardo Jorge? Você conhece o Eduardo Jorge?
Porra, maconha?
Não.
Tem?
Candidato,
quero,
mano.
Quê? Maconha, quero.
Quero.
Aquele cara que falou assim, eu não tenho nada a ver com isso, sabe qual é?
Ele é maravilhoso. Achei,
eu gosto dele, cara. Velho. Eu acho que caralho.
Ele é demais, cara.
Ele é desconcertante de tão legal.
Uhum.
É. A gente tem, então, a gente até que tem umas opções aí, né?
Não, ele é a leveza cômica e a leveza... dessa trecheira toda que é época de eleição, né? Ele é um alívio cômico, quase.
Eu acho que ele veio ocupar o espaço, talvez, de Duplinho, né? Que o Plínio dava umas esclambadas.
Não, né? Ele tá. E ele não se leva tão a sério.
E agora que
eu culpo ele.
Que o povo em geral não leva a política mais tão a sério, né?
Porque
faz uns 10 anos que tu não vê mais bandeiraço, tu não bota mais adesivo de partido no carro.
Claro, carreata.
Eu acabei de receber aqui um memorando da rádio dizendo que a gente não pode falar. Nem fazer campanha política.
Não.
Acabei de receber aqui, tá na minha mão.
Mas vocês falaram que fecharam 250 lugares aí. Fechar mais um.
É, foda-se.
Fechar mais um.
Aê!
Até porque a gente bota essa casa pra alugar e já vem pra cá morar.
Nossa, eu tô colado, meu.
Né, o Chicão tá me olhando feio ali. Olha só, então eu queria mudar radicalmente de assunto.
Claro, radicalmente. Por favor.
Queria falar de futebol. Porque eu sei que é uma das paixões do Martin.
Eu sou completamente...
apaixonado.
Enlouquecido por futebol.
Enlouquecido. Seu
time não, a gente tava conversando mais cedo aqui e os caras estavam perguntando, que time que você torce? E eu não torço pra time nenhum, nunca torci. O cara falando, nunca torci. É. Aí eu lembrei de uma exceção que foi na minha infância, durante algum tempo, eu fui colorado.
Vai rolar beijo.
Por isso que eu amo o Martin.
Porque a minha mãe namorou um gaúcho de Bagé, o Moreira e tal. Se o Moreira estiver assistindo, um beijo pra ele.
Ele era psicanalista?
E ele, o Moreira, não.
Não, não.
Ele era desenhista de tubulações. E aí ele era colorado maníaco e eu peguei ali durante a infância, botei camiseta, torci em jogos. Torci Bahia e Colorado, torci Colorado.
Você tá brincando, mano? Puta traidor.
Vai, Bahia! Por isso eu gosto do Martim pra caralho. Sabia que tinha alguma coisa, na história do Martim.
Você é colorado e doente, né, velho? Você adora o
Internacional. Eu pago a mensalidade do Inter e eu vou no estádio há 4 anos, cara.
É mesmo, mano? Tá gostando do seu time?
Não. Não, eu tava gostando, aí deu essa deslizada, mas hoje a gente recontratou o Nilmar, né?
É, o Nilmar parece que escapou do Corinthians pra cair nos braços do Internacional.
Ficou
feliz com a contratação?
Muito, muito. Até porque a gente tem uma mula no ataque com o Rafael Moura, né? Então é...
É o He-Man,
é
isso?
É o He-Man, exatamente. Ah, que coisa triste. É, horrível. Boa. E aí eu tô feliz pra caramba, assim. Yes. Rumo a Tóquio ano que vem já. Já tô acreditando que ano que vem a gente tá em Tóquio.
Não vai estar. Tá. Claro, desculpa aí, mas não vai rolar, que... porque o São Paulo não vai deixar. Titi, você torce pra algum time de futebol? Você
eu não tenho nada a ver com isso.
Essa semana é da Colorado.
Eduarda Jorge! Sensacional!
Cara, eu não tenho... Eu sou amputada, tem algum cromossomo faltando no meu cérebro, que é o espírito competitivo.
Sim.
De esporte, mas não... Tem dois esportes que eu gosto de assistir.
Quais?
Patinação no gelo.
Puta que pariu.
É boa.
Como assim? Você gosta, Silvio? Você gosta?
É esporte, é dança, né?
Você gosta?
É, dá um frio danado, mas é bom.
Você colocaria no seu programa? Colocaria no programa?
Dá pra uma audiência.
Você gosta da Titi Miller? Gosta da Titi Miller?
Eu gosto. Ela disse não. Ela não quis.
Ela não quis pra SBT?
Eu chamei, ela não quis.
Teve uma vez que você foi lá no Silvio, né,
Titi? Eu fui, entrevistei o Silvio Santos sobre Zegs. Ele falou poucas e boas. Gente, alguém tem que medicar.
Não, cara, eu acho bom.
Mas ele tá medicado,
né? Enlouquecendo em rede nacional.
Exatamente.
Isso é do caralho. Isso existia, é lindo. Isso, ele tá enlouquecendo em rede nacional, cara.
Eu acho maravilhoso.
E ele é dono do canal, então ele tá ficando louco. E o nego fala, você tá ficando louco? Ele fala, não, não tô. E pá, ele vai. Ele tá aqui. Assistiu Magnólia, que tem aquele o velho que apresenta o talk show, sim, que uma hora ele quebra no meio e fala, eu sou um infiel, isso, e abre a vida dele toda. Vai rolar essa com o Silvio.
Eu acho maravilhoso.
Palmas pro Silvio Santos, palmas. É verdade, isso é verdade. Oi,
obrigado.
Você gostou das palmas, Silvio?
Obrigado, é lisonjeiro.
Obrigado. É isso, é lisonjeiro. Bom, então vamos pro Top Thunder, Silvio.
Vamos para o Top Thunder?
Vamos para o Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder.
Muito bem, Top Thunder é o seguinte: a gente pega um assunto da semana, ou dos últimos tempos, que polemizou, ou então que chamou a atenção, ou que criou uma certa celeuma. Sabe o que é celeuma?
Celeuma não.
Celeuma
sim.
Celeuma.
Então, mesmo que Cisane.
É isso. A polêmica do momento é Gene Simmons, sabe, né? Que ele fez uma declaração.
O Rock morreu.
Ele falou assim: né? Ele falou assim, exatamente isso. Rock morreu. Pra ele, talvez. Mas assim, isso cria uma certa polêmica. Até a Pete falou, você gosta? Então eu falei assim,
bateu boca, xingou muito no Twitter.
Quer que eu vá lá falar com ele? Assim, vai lá, Daniel. Eu falei assim, vou costurar aquele freio labial dele, aquele freio lingual que ele tem todo cagado. E daí isso cria uma polêmica incrível. Assim, isso ficou assim 3 dias. Meu Twitter ficou 3 dias discutindo o Gene Simmons. O que você acha disso, Titi Miller?
Eu acho que definir o rock é tipo tentar definir o amor. É muito difícil, cara, porque os meus ídolos todos morreram. É verdade, meus ídolos, putz, ídolos mesmo, o único que tá vivo, tem dois vivos. É, mas... a Rita Lee e o Paul McCartney. Sim. São os meus ídolos. Sim. Que eu não consegui... Ídolo é aquela pessoa que tu não consegue entrevistar, que tu...
Sim, sabe, trava.
Tipo, o cirurgião que não consegue operar o parente?
Sim.
Tem duas pessoas que eu não consegui entrevistar, a Rita e o Paul.
Entendi.
O resto tudo morreu. Uhum. Então, assim... o meu rock... O rock que eu gosto, por isso que eu tava dizendo roqueiro, gosto de rock.
Roqueiro,
metaleiro, e a gente não compartilha do mesmo gosto musical, que é uma tristeza, porque o...
Não, eu tô lendo o livro da história do Rex, do Pantera, tá lendo o Leonard Cohen.
É tipo, eu gosto desse Sinatra, da François
Hardy. Você Hardy, tá lendo Leonard Cohen?
Eu tô lendo o Leonard Cohen. Uhul! Ele me deu de presente. Five. Mas ele me deu de presente a coleção do Mutante.
Mas isso eu acho bonito, é incrível. Acho bonito.
É, e deixa eu ver, sei lá, que eu dei pra ele uma guitarra.
Sim.
Dei. Uma guitarra.
Seus ídolos ainda estão vivos, Martin?
Maluco,
Cara, vários deles morreram, mas eu, ao contrário da Titi, assim, eu renovei. Eu renovei o meu panteão, assim. Sim, eu, eu presto uma reverência pro Josh Homme hoje, que é a mesma que eu prestava pro John Lennon. E que eu coloco ele no mesmo lugar. Eu acho que o Queens of the Stone Age é uma banda tão importante pra história do rock mundial. Eu acho que o rock tá botando pra fuder. Eu acho que essa história de o rock morreu é um saco. Isso acontece desde os anos 50 que o nego fala que o rock morreu.
É,
se o rock morreu, é aquele filme, um morto muito louco, de Ray-Ban dançando pela praia. Tá louco, cara.
Não. Eu acho que, na verdade, a declaração dele foi infeliz, porque ele quis dizer que a indústria morreu, quem sabe, né? Do jeito que ele conhecia.
Eu não sei, cara.
Porque, não, na verdade, o americano, o roqueiro, que fez sucesso, ele ficou bilionário. Ao contrário daqui do Brasil.
Ele ficou bilionário.
Não, digo assim, não só o Gene Simmons, o americano em geral, que fez sucesso com o rock, ele chegou a ser bilionário. Aqui no Brasil, a gente não teve essa cultura, tipo, de... Até as bandas dos anos 80, que eram uma grana significativamente melhor
milionários.
Do que hoje,
não ficaram milionários.
Não. Então, quem sabe pro americano, que tá muito acostumado a vender música e viver de venda de disco, tenha sido um impacto diferente. Eu acho que ele se posicionou mal ao falar da indústria e ter categorizado o rock como morto. Assim.
Mas o que acontece é o seguinte, os... O roqueiros...
Você fala que ele fala merda pra caralho, né?
É, ele fala.
Os dinossauros aí do rock e tal, como o Kiss e o Aerosmith, eles estão sendo vitimados por uma coisa que eles provocaram. Que os caras agora ficam reclamando. Ah, eu vou no show e eu não posso tocar mais música nova, que nego não quer, nego só quer ouvir as músicas antigas. Mas eles criaram isso. Você vai no show do Aerosmith, assim, é um puta show, os caras tocam pra caralho, mas eles fazem um show pra torcida. Eles não fazem um show, não tem conceito nenhum.
O último grande show que
eu vi, aí o cara agora reclama. Cara. Ah, eu não posso mais tocar minhas músicas novas. Não pode, porque você não toca. Se você começar a tocar, a coisa vai mudar. Mas eles ficaram escravos do esquemão pra transformar a banda numa coisa... milionária.
São duas bandas que você acha que envelheceram, estão ficando velhas. O último grande show do Aerosmith foi em 94, que eu lembre.
Ah, mas eu assisti aqui em 2000 e muito. 94.
Hollywood Rock, né?
Mas...
se não me engano. Foi o Hollywood Rock, eu tava lá, vi tudo.
Lindo show.
Eles foram maravilhosos. Mas depois isso parece que a coisa ficou estranha, ficou meio...
É, mas vocês acham que isso tem, essa declaração dele tem a ver com aquilo que a gente estava falando no início do programa sobre o último ídolo ídolo que virou pôster no quarto de adolescente ter sido o Axl Rose?
Eu acho que tem mais a ver com o
fato. Hoje em dia é o One Direction, sei lá.
Eu acho que tem
porque
a ver com o fato.
O pop sempre existiu, né?
Esse ano de 2014, juntos. O Kiss foi homenageado no Rock and Roll Hall of Fame, ok? Foram lá, tipo, o Bruce Springsteen com a E Street Band. E o Kiss estava lá. E daí o Kiss fez algumas exigências do tipo, a gente quer tocar, mas a gente quer tocar com a nova formação. E daí os caras falaram, não, tem que tocar com o original. Esse é um, isso é uma coisa
e
que...
eles odeiam, rock, né? Eles odeiam,
gente. Isso é uma coisa do rock and roll, mas tem que tocar o Kiss original. Não, assim a gente não toca. Eles não tocaram. Foi uma coisa muito estranha, cara. Foi estranha aquela premiação.
Foi.
A parte do Kiss, porque o Kiss não tocou.
Não, e o Gene Simmons fez uma campanha tipo restart, pedindo voto, assim.
É, foi estranho, cara. Foi meio maluco, assim. Talvez ele não esteja bem.
Eu acho que ele não tá bem. Eu li uma entrevista agora que saiu na Rolling Stone, o último, assim. Eu não gostei. Eu não gostei da vibe, do que ele disse, como ele disse, como ele enxerga os negócios. Eu acho que o cara é um mega empresário. Ele bota pra fuder, ele tá ganhando milhões. Ele fez um caixão e uma cerveja. Mas não tem mais a ver com rock, nem com música, nem com nada, né? Tem a ver
você assistiu o reality show dele? Ele e a família?
Não, não vi.
Chegou
não.
A ver?
Não, mas...
Chegou a ver?
Tá. Tanto, cara, e olha que eu sou fã de Kiss, mas eu não consegui ver meio episódio.
E a filha viu.
E agora eles estão nessa onda de que eles vão botar novos músicos maquiados no lugar deles, porque o Kiss vai ser eterno e tal. Então, que nem o Martin falou, eles mesmos
cavam
essa história de... Ah, a gente vai morrer. O nosso repertório é baseado nos anos 70. Eles, quando voltaram com a formação original, só tocavam músicas dos anos 70. E hoje reclamam que não podem mais tocar música nova.
Mas... E o Mini Kiss?
Putz, o Mini Kiss é demais.
Aí, agora a gente tá falando coisa séria.
É, coisa séria, né?
Porque eu fui explicar o conceito do Mini Kiss pra um amigo nosso que não sabia que existia o Mini Kiss.
Imagina, sei o que é Mini Kiss.
É uma banda de anão.
Fantástico, anão vestido de Kiss.
Ah, eu não acredito.
Ele faz playback aqui de São Paulo.
Não acredito, sério, existe.
Dá pra contratar. Tipo, aniversário dele, você quer fazer um presente.
Vai ser com o Mini Kiss.
Aniversário chama o Mini Kiss.
Gente, ó, meu aniversário essa semana, fica a dica.
Acho que é um franchise mundial, porque tem Mini Kiss nos Estados Unidos. Também.
Cara, Mini Kiss é genial.
É uma fábrica de fazer dinheiro. O Gene Simmons deve ser o dono
do
Mini Kiss.
Né? Quer dizer, obviamente tem que respeitar os fãs do Kiss e tal. O pessoal que mais assim, metaleiro e tal. Gosta do Kiss, a banda, a banda, a banda. Mas o Kiss se colocou como produto também, né?
Claro, muito, mas é que se for ver o Kiss historicamente, na verdade, eles foram os caras que popularizaram o rock, o hard rock, entre as crianças, na verdade, nos anos 70, né?
Sim.
tinha o Zeppelin, o Purple, tinha o Sabá, mas as crianças...
Era som jovens, de velho, era som de velho.
Não, e a criança não entendia o Black Sabá, né? Tipo, era... Mas o Kiss, ele rompeu as barreiras e fez o americano virar roqueiro nos anos 70, onde o country tava bombando. E, claro, é ótimo o disco do Peter Frampton, mas o Peter Frampton era o Justin Bieber da época, né?
Sim.
E, é, ele era bonzinho.
É, e hoje o Kiss vai contra o próprio discurso, né? Porque tinha aquela história, não, porque tu não pode ter vergonha, tu tem que ouvir Kiss. Nos anos 70 tinha campanhas contra isso. Tu ouve o Kiss, tem que ir pro colégio com camiseta. E isso fez o Kiss virar uma marca tão forte também.
Sim, sim. É que, pô, entre as bandas de heavy metal, que já são Iron Maiden.
Sim, sim.
É, Judas Priest.
Mas eu acredito numa coisa.
Então eles não se pregaram ali no heavy metal.
Mas se eu puder dizer uma coisa, eu acho que o rock não morreu, mas eu acho que a última banda de metal que teve foi o Pantera. Aí eu posso
totalmente
dizer
que... É isso que eu tava querendo dizer. Defina rock.
Pantera é mais metal que o próprio metal de discotia.
O que defina o rock? Tipo, pra mim o rock é...
Não, o rock em geral, o gênero rock, mas digo, se a gente for subdivisões do rock, como metal, ele acabou no Pantera. Porque o Pantera, não, nada é mais evoluído. Não adianta vir um Slipknot com máscara, não adianta o Dimmu Borgir matar porco no palco.
Sei.
Não é isso que torna alguma coisa mais
estúpida e agressiva. Pode ser barulheira.
Não, agressivo que nem o Pantera não teve.
Foram dois golpes. O Sepultura chegou e moldou tudo que se foi chamado de New Metal.
Exatamente.
Depois. Mas o Pantera foi a última banda que...
O Pantera foi a última banda pesada mesmo.
Todo mundo pagou pau e era...
Palmas pro Pantera.
Palmas. Puta que pariu, velho.
E esse ano faz 10 anos que o Dimebag faleceu também, né?
Sim. Caralho. Você é grande fã. Grande fã.
Eu amo Pantera.
Eu sou fãzaço. Basicamente... Eu sou fãzaço. Sou do fã clube.
Adoro o heavy metal.
Cara, eu desde o Farofa até o thrash metal ali, Bay Area de Los Angeles, eu sou fã pra caramba. Já essa coisa nova do metalemo, eu não curti muito.
Entendi.
E essas, os Slipknot, as coisas novas que vieram, eu acho a proposta até interessante, mas não sou um ouvinte, assim. Eu realmente parei de... Não, e pior que eu sou velho o suficiente para isso, que eu me lembro de ter comprado Cowboys from Hell, do Pantera, em vinil. Sim. Em 91, quando o Dimebag se chamava Diamond Darrell. E parei com o Pantera, assim. O Pantera foi a última coisa que... Foi muito foda. E hoje eu ouço, tava ouvindo até de tarde com um brother meu lá em casa, e a gente falou, pô, nada foi mais pesado e mais inovador do que o Pantera, né?
Grandes guitarristas,
e grandes canções, velho.
Grandes canções.
Quer falar dos grandes guitarristas do Brasil? Então a gente teve vários. Lani Gordon, a gente teve o
a gente lá, tem...
o Luiz Carlini.
A gente tem
o Edgar Robertinho Scandurra. Robertinho Cacipo. Aí... Vou chegar lá. Deixa eu te explicar, ó. Lani Gordon, tá? Luiz Carlini. Robertinho do Recife.
Sim.
Pepeu Gomes.
Pepeu.
É. Gosta do Pepeu?
Peraí, Pepeu não foi convidado pra tocar no Megadeth.
Isso aí.
Essa é mentira.
Tem um vídeo no YouTube que é bom pra caralho dele fazendo teste.
Você falou do Edgar Scandurra
e
tal.
E hoje você,
a molecada vê você, Martinho, e fala assim, pô, esse cara é o meu guitarrista.
Eu acho o Martinho o único guitarrista do Brasil atualmente. Pô, já te falei isso várias vezes, Martinho, para. Não, sério mesmo, porque depois, o Martim foi o último cara que chegou tocando guitarra pra caralho.
Sim.
Depois virou um monte de cara tocando, um monte de pós cara do colégio tocando power chord.
Vamos se segurar no Pepeu. Se você fosse pegar o Pepeu e se o Pepeu tivesse nascido nos Estados Unidos, ele seria hard rock ou seria heavy metal?
Acho que ele seria farofa pra caralho.
Cara, ele seria.
Farofão? Farofão? É? Farofão? É? Tipo.
Eu, sabe o que eu mais gosto?
Poison?
O que eu salvou ele da farofice aqui foi ele estar no Brasil. Porque ele tentou. O cabelo, não, a calça, o colante,
só.
Guitarra de Sim. ponta, ele tentou, cabelos, só tal. Que aí, pô, o Brasil pegou o cara pelo swing ali e o cara foi salvo.
Verdade.
Mas ele seria um farofaralhaço, ele tocaria no Wasp.
É, pode querer, tocaria no Wasp.
Eu tô tentando remendar isso aqui, porque assim, a gente escolheu umas músicas, quer dizer, eu escolhi a do Vander e escolhi a do Hit, mas daí...
Eu cheguei e vim...
A gente ia fazer umas músicas super cabeças, a gente ia fazer uns sons muito loucos e alternativas e
indies. Eu achei que ia ter um Mutantes até.
E ia Mutantes e tal, não sei o quê. Mas daí esse cara aqui, o Estevam, chegou e falou assim... Cara, vamos fazer uma música do Pepeu Gomes. Eu falei, qual música do Pepeu Gomes? Ele falou assim, Mil e Uma Noites de Amor, cara.
Foi meu presente da semana.
Que lindo isso, cara. Eu me lembro de ouvir isso aí no Chevette 86 do meu pai indo pra Gramado.
Mas tu escolheu por que essa música?
Porque eu acho bonito pra caramba.
É linda, cara. Porque que pergunta é essa, bicho?
Foda.
Achei que tu fosse falar, escolhi porque
eu te amo, meu amor. Porque eu senti toda vez que eu ouço essa música.
Vamos tocar essa música agora?
Eu te amo.
Vamos tocar?
Vocês têm que fazer uma pergunta pra Tite pra vocês trocarem de lugar sem
sem silêncio.
Fala, fala, fala um pouco.
É, fala um pouco, hein?
Fala um pouco.
Nossa, fala do Pepeu. Nossa, olha assim.
Sara Chiva andando nessa
beleza. Ai, a gente, eu sou quase filha do Pepeu.
Que sentido?
No sentido nomes de irmãs e meu próprio.
Ah, entendi.
Mas toquem aí, toquem aí.
Peraí, deixa eu achar a letra. Também tem que achar a letra.
É, qual é o tom mesmo? Eu sempre pergunto qual é o tom mesmo. Ah, é verdade.
Um, dois. Um, dois, três, quatro.
Eu só quero você e mais nada. 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 Não me engana, vem beleza humana, fica ao meu lado, preciso de amor. Outra cena, somos dois poemas apaixonados. Eu só quero você e mais nada. Eu só quero você e mais nada. Eu só quero você e mais nada. Seria um dia nós dois e na cama, oh beleza humana, sonhar ao teu lado, preciso de amor. Mil e uma noites de amor. Você chegou, mil e uma noites de amor. Você chegou, você chegou, amor. Chegou, amor, chegou.
Coragem de perguntar por que ele escolheu essa música.
Que coisa mais linda!
Caralho, isso é bonito, isso é amor.
Melhor
isso é
que
bonito.
A gente, só os profissionais, viu?
Os baitos profissionais, é verdade. Gente, o programa chegou ao fim.
Qual é?
Azar dos ouvintes, porque a gente vai continuar junto fazendo festinha.
Não, vamos arrumar um cara pra tocar carrom e fazer essa gig quarta-feira no Augusto. Toda quarta.
Eu topo.
Toda quarta a gente vai pra um bar, dois violão, baixo e um carrom.
Ali na mesinha do
Você toca mesmo. Carrom, mande seu e-mail. Tem e-mail aqui?
Tem e-mail. Mande seu. Manda tweet.
Pode ser Duda, meu hooligan.
Isso.
Queria agradecer a presença então de Tite Miller. Martim Mendes!
Gostoso!
Estela Damai! Leandro Jamin! Silvio Santos! Oi,
vai!
Eu queria agradecer a presença de todos, dizer que na semana que vem a gente tá aqui de volta. Porra. E poxa, vamos.
Esqueci de contar a história da Marina Silva.
Conta agora, vamos fazer uma janta. Vamos fazer uma janta coletiva. Você conta,
vamos comer um negócio, beber umas coisas e fumar umas coisas.
Adorei. Adorei.
Então, obrigado a todos, valeu.
Valeu!
Beijo!
Pode fazer. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Mamãe pegou o